Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2. Seção 15. Falsos Sistemas de Terapia. Capítulo 77. Pseudociência. A causa de Deus e a ciência. O saber humano, tanto das coisas materiais como das espirituais, é parcial e imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar com as declarações das Escrituras suas opiniões sobre a ciência. Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos e julgam que a palavra de Deus deve ser provada pelos ensinos da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6, verso 20. O Criador e suas obras estão além de sua compreensão, e por não poderem explicar isto pelas leis naturais, a história bíblica é considerada indigna de confiança. Os que duvidam da fidedignidade dos relatos do Velho e Novo Testamentos, muito a miúde vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus e atribuindo à natureza o poder infinito. Tendo perdido sua âncora, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. Necessita-se mais do que ciência mundana. Dirijamo-nos à palavra de Deus em busca de guia. Procuremos um assim diz o Senhor. Temos tido bastante de métodos humanos. A mente educada apenas na ciência mundana deixará de compreender as coisas de Deus, mas a mesma mente convertida e santificada verá o poder divino na palavra. Unicamente a mente e o coração purificados pela santificação do Espírito podem discernir as coisas celestiais. Satanás usa a ciência da mente. Foi-me mostrado que temos de ser guardados de todos os lados e perseverantemente resistir às insinuações e estratagemas de Satanás. Ele se transforma em anjo de luz e está enganando milhares, levando-os cativos. As vantagens que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Aqui, qual serpente, ele imperceptivelmente se introduz para corromper a obra de Deus. Os milagres e obras de Cristo ele quer fazer aparecer como resultado da habilidade e poder humanos. Se fizesse um aberto e ousado ataque ao cristianismo, isto poria os cristãos em apuros e angústia aos pés de seu Redentor, e o forte e poderoso Libertador poria em fuga o ousado adversário. Ele, portanto, transforma-se em anjo de luz e atua sobre a mente para afastar do único caminho seguro e justo. As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo são os condutos pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar em seus esforços próximo do fim do tempo de graça. Satanás conhece bem as propriedades da mente. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as propriedades da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por suas sutis atuações e nestes últimos dias, está ele vinculando a mente humana com a sua própria, imbuindo-a de seus pensamentos, e está fazendo esta obra de maneira tão enganadora que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo guiados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera, assim, confundir a mente dos homens e mulheres, de modo que coisa alguma senão a sua voz seja ouvida. Propostas novas teorias. A luz da verdade, que Deus designa que seja levada ao povo do mundo neste tempo, não é aquela que os homens letrados do mundo procuram comunicar. Pois esses homens, em suas pesquisas, muitas vezes chegam a conclusões erradas, e em seu estudo de muitos autores, tornam-se entusiasmados com teorias que são de origem satânica. Satanás, trajando as vestes de um anjo de luz, apresenta ao estudo da mente humana assuntos que parecem muito interessantes e são repletos de mistério científico. Na investigação desses assuntos, os homens são levados a aceitar conclusões errôneas e a unir-se a espíritos sedutores na obra de propor novas teorias que afastam da verdade. Aquilo que contradiz a palavra de Deus são conjecturas. Aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra tem consumada fé na divindade das santas Escrituras. Ele não testa a Bíblia pelas ideias científicas do homem. Ele traz essas ideias ao teste da norma infalível. Sabe que a palavra de Deus é verdade, e a verdade jamais pode contradizer-se. Seja o que for que nos ensinamentos da chamada ciência contradiga a verdade da revelação divina, é mera conjetura humana. Contrafação da verdade. Há apenas dois grupos. Satanás opera com seu poder enganador e errado, e mediante grandes enganos apanha todos os que não se firmam na verdade, os que tiverem desviado os ouvidos de ouvi-las e se têm voltado para as fábulas. Satanás mesmo não se firmou na verdade, ele é o mistério da iniquidade. Pela sua sutileza dá ele aos seus erros destruidores da alma a aparência de verdade. Nisto está seu poder de enganar. É por ser uma imitação da verdade que o Espiritismo, a teosofia e enganos semelhantes alcançam tanto poder sobre a mente dos homens. Nisto consiste a magistral operação de Satanás. Pretende ele ser o salvador do homem, o benfeitor da humanidade, e assim mais prontamente engana suas vítimas, atraindo-as para a perdição. O poder feiticeiro de Satanás. Os mágicos dos tempos pagãos têm seu correspondente nos médiuns espiritistas, nos videntes e nos cartomantes de hoje. As vozes misteriosas que falaram em Endor e em Éfeso ainda estão por suas palavras mentirosas desviando os filhos dos homens. Se fosse erguido o véu que está diante de nossos olhos, veríamos anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Onde quer que uma influência esteja afastando de Deus os homens, ali está Satanás exercendo seu poder de feitiçaria. Quando os homens se rendem à sua influência, antes de darem conta, a mente está desviada e a alma poluída. Devia ser ouvida pelo povo de Deus hoje a admoestação do apóstolo à igreja de Éfeso. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5, verso 11. Aventurando-se no terreno de Satanás. Temos de manter-nos bem perto da palavra de Deus. Precisamos de suas advertências e animação, suas ameaças e promessas. Precisamos do perfeito exemplo, só encontrado na vida e caráter de nosso Salvador. Anjos de Deus preservarão seu povo enquanto palmilham o caminho do dever. Não há, porém, certeza dessa proteção aos que deliberadamente se aventuram no terreno de Satanás. Um agente do grande enganador dirá e fará tudo para alcançar seu objetivo. Pouco importa que ele se denomine espiritualista ou médico especializado em eletromagnetismo. Mediante capciosas pretensões, ele granjeia a confiança dos desprevenidos. Pretende saber ler a história da vida e compreender todas as dificuldades e aflições dos que a ele recorrem. Disfarçando-se como anjo de luz, enquanto tem no coração a negridão do abismo, manifesta ele grande interesse nas mulheres que buscam seu conselho. Diz-lhes que todas as suas dificuldades são devidas ao casamento infeliz. Isto pode ser muito verdadeiro, mas semelhante conselho não lhes melhora a situação. Diz-lhes que precisam de amor e simpatia. Pretendendo grande interesse em seu bem-estar, ele lança um fascínio sobre suas insuspeitosas vítimas, fascinando-as tal qual a serpente fascina a tremente ave. Logo estão completamente em seu poder, e o pecado, a desgraça e a ruína são a terrível sequela. Forças latentes da mente. Os apóstolos de quase todas as formas de espiritismo sustentam possuir poder para curar. Eles atribuem este poder à eletricidade e ao magnetismo, aos assim chamados remédios de simpatia, ou a forças latentes contidas na mente do homem. E não são poucos, mesmo neste século cristão, os que vão a esses curadores em vez de confiar no poder do Deus vivo e na habilidade de médicos bem qualificados. A mãe, vigiando junto ao leito de seu filhinho enfermo, exclama: "Nada mais posso fazer. Não há médico que tenha poder para restaurar meu filho. Falam-lhe das maravilhosas curas realizadas por algum curandeiro clarividente ou magnetizador, e ela lhe confia o ente querido, colocando-o nas mãos de Satanás tão verdadeiramente como se ele estivesse ao seu lado. Em muitos casos, a vida futura da criança é controlada por um poder satânico que parece impossível quebrar. As correntes elétricas de Satanás. Instrumentos satânicos pretendem curar a doença. Atribuem seu poder à eletricidade, ao magnetismo ou aos chamados remédios de simpatia. Ao passo que, na verdade, são nada mais que veículos das correntes elétricas de Satanás. Por estes meios lançam seu encantamento sobre corpos e almas de homens. Seguindo a vontade de Deus ou o ganho e a própria vida. Os que se entregam à feitiçaria de Satanás podem gabar-se de grande benefício recebido por esse meio, mas prova isso que seu procedimento seja prudente e seguro? Que seria se a vida fosse prolongada? Que seria se fosse assegurado o ganho temporal? Em última análise, valerá a pena desprezar a vontade de Deus? Todo esse ganho aparente se demonstrará afinal uma irrevogável perda. Não podemos impunemente derribar uma única barreira que Deus erigiu para resguardar do poder de Satanás a seu povo. A curiosidade fascina. Lado a lado com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muito homem se intromete com elas por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de forças sobre-humanas, é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não lhe pode escapar ao misterioso poder. São derribadas as defesas da alma. Ele não tem barreira contra o pecado. Uma vez que as restrições da palavra de Deus e de seu Espírito são rejeitadas, homem algum pode saber a que profundezas de degradação é capaz de emergir. Ciência e revelação. Para muitos, as pesquisas científicas se tornaram uma desgraça. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo em descobertas científicas e artísticas, mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela palavra de Deus em suas pesquisas, desencaminhar-se-ão em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Cristo poderia ter aberto a porta da ciência. Disse-me certa vez um pastor que ele não podia deixar de pensar que Cristo tinha que ter algum conhecimento científico. Em que estaria a pensar esse pastor? Ciência. Cristo poderia ter aberto porta após porta de ciência. Poderia ter revelado aos homens tesouros de ciência com os quais se banqueteassem até o tempo presente. Mas sabendo que esse conhecimento seria apropriado para usos profanos, ele não abriu a porta. Escuras horas de prova virão a todos como parte de sua educação. Aquela noite no barco foi para os discípulos uma escola em que deviam receber sua educação para a grande obra que devia ser feita posteriormente. As horas sombrias da prova hão de vir a cada um como parte de sua educação para uma obra mais elevada, para esforço mais dedicado, mais consagrado. A tempestade não foi mandada aos discípulos para que naufragassem, mas para experimentá-los e prová-los individualmente. O tempo para nossa educação logo terá passado. Não temos tempo a perder andando entre nuvens de dúvida e incerteza. Podemos estar bem achegados a Jesus. Ninguém se furte a uma lição penosa, nem perca a bênção de uma árdua disciplina.